essa planta quando cai é tão bonito. Vai ficar rufando igual um dragão. Tem operador pulando igual cabrito.
Tchururu, tchururu, tchururu.
Nesse manifold já meteram a mão. E o indiano não quer falar.
Fala indiano, fala indiano, fala indiano, fala.
E o indiano não quer ralar.
Rala indiano, rala indiano, rala indiano, rala.
Tem um gringo gritando no meu ouvido.
Uou.
Vem correndo colocar um macacão. Eu mando ele tomar no furico.
Tchururu, tchururu, tchururu.
Chama o Ciaro pra dar a solução. E o indiano não quer falar.
Fala indiano, fala indiano, fala indiano, fala.
E o indiano não quer ralar.
Rala indiano, rala indiano, rala indiano, rala.
Pois é, meus amigos. Como vocês ouviram, a gente gravou uma música, né, Wilks? Conseguimos gravar uma música.
Eu não sei se isso é gravação, não.
O Elvis?
Nem sei se isso é música.
Mas vamos começar o nosso episódio 6 do Vida de Embarcado, hoje com a presença ilustre aqui da... Não vou falar seu nome antes. Mas vamos começar então o nosso episódio 6. Meu nome é Luciano Veludo e eu sou casado e tenho duas filhas.
Meu nome é Wilson Cossini, também sou casado há 10 anos e tenho dois filhos.
Eu sou Elvis, eu acho que eu vou casar e eu sei que eu tenho um filho.
Meu nome é Nermine, sou casada e tenho um filho.
Pois é, hoje já nos apresentamos, apresentando nossa família também, porque falaremos sobre como conciliar a nossa vida offshore com a nossa vida onshore. Certo, Wilson?
Isso aí. Como diz a minha esposa, eu venho pra cá pra descansar.
Então, esse é o caso do Wilkes. A gente vai falar sobre o caso do Elvis, o meu e o da Ana também, que é a nossa convidada de hoje, com a opinião feminina. Mas antes de qualquer coisa, vamos para o nosso feedback do episódio anterior. Então vamos para o feedback do episódio 5. Tivemos tivemos um recado no Facebook da Vitória, muito bom, ri muito, queria aproveitar a oportunidade para mandar lembranças para o Sérgio Sérgio e para Maria Maria. Quem não escutou o episódio ainda, o Sérgio Sérgio e a Maria Maria são os irmãos do JJ, né, do Jorge Jorge. Então a gente manda um alô para eles aí, JJ, seus irmãos aí, o Sérgio Sérgio e a Maria Maria.
A única família com Equio.
Também tivemos um comentário lá no site do Podomatic, onde a gente hospeda nos nossos episódios, do Flávio Santos. Aí, galerinha, show de bola o programa, hein? Maneiro mesmo, um abraço pra vocês. Então, um abraço pra você também, Flávio. Quer mandar um recado pro Flávio aí, Wilson?
A piscina tá te esperando lá, Flávio.
Isso é. Esse recado, a piscina está te esperando lá, rapaz.
É, bom.
Isso é mensagens.
Subliminar de gay.
Flávio, a piscina tá te esperando, Flávio.
É porque ele ficou de me comprar a piscina no ano passado, entendeu?
E
foi lá buscar até hoje, rapaz.
Rapaz, então vocês resolvem isso pra lá depois, então. E tivemos um e-mail! O primeiro e-mail da nossa caixa de mensagem.
Não. Todo dia chega e-mail no Facebook.
Ah, é, tá certo.
Não, eu já vi também um e-mail lá de pra comprar Viagra no Canadá. De aumentar o pinto e ganhar 1 milhão. Eu tô bem. Ó, em 3 e-mails eu vou comprar Viagra, ficar com um pinto grande e ganhar 1 milhão.
Tá bom, esse não é nenhum desses tipos de e-mail. É um e-mail do Rui Ivo. Vamos dando os parabéns pelo programa, que ele achou muito legal. E um abraço pra todo mundo. O Rui trabalhou com a gente. A gente quer mandar um abraço pra ele também. E é isso, pessoal. Tem mais alguma coisa que vocês querem aproveitar?
Rui Cabeção, meu amigo. Rui, o cara mais absurdo que eu conheço.
Rapaz, aí se você conhece o Rui pela cabeça. Eu tenho que saber.
Pela cabeça.
Ah, rapaz. Capaz, isso tá difícil hoje, tá complicado.
Só manda com pimpinho,
vamos, rapaz. Parar com essa conversa boba aí. Vamos ver o que perguntaram pro Fratelli dessa vez. You've been struck by a smooth criminal. We'll be right back. Então, vamos começar o Pergunte ao Fratanho de hoje ou não?
Vamos nessa porra. Tem coisa boa?
Tem, rapaz. Tem até uma novidade aqui. Uma pessoa quase nunca perguntou aqui nesse quadro. Adivinha quem é? Adivinha?
É o Jefferson?
Não, não é o Jefferson. É o William Moraes Barros. Conhece?
Não, nunca ouvi falar.
Ele perguntou assim, Fratanho, pra comer e lavar roupa no navio, como devo proceder? Paga? Se paga, com quem eu pego os tickets de refeição e os tickets para lavar roupa?
Querido amigo William, bom, para você ficar sabendo, você já sabe, isso é uma brincadeira que o babaca do segurança sempre faz com os outros. Entendeu? O cara não tem nada que fazer, tá aí de bobeira, sei o quê, combina com o pessoal do escritório, convence o IM a fazer essa palhaçada. Mas é só pra sacanear quem chega na plataforma. Aqui é tudo tranquilo, tudo de graça, 0%. 0%? Não, 100%. 0% é internet.
Você queria falar 0,800, né?
É, tudo na faixa, tudo na faixa aqui. E estamos com saudade de vocês também. Vocês não mandam mais e-mail pra gente, é umzinho só.
Eu não tô entendendo o Elvis, não. O episódio anterior, ele... Porra, você fica tirando foto no Instagram, colocando 60 fotos, vai... Pá, 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 pá. Agora tá com saudade.
Eu aprendi a bloquear, bobo. Um abraço aí, galera de Singapur. Como é que bota?
Galera de...
Galerinha.
Singapur, galera.
Galerinha, eu vou da galerinha. Galerinha, só você enche o ônibus, bobão. Um abraço aí, gente. Fica com Deus aí.
Tenho mais uma pergunta da Emanuele Bergamo. Meu querido, o Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?
Isso é uma pergunta que não tem resposta. Aquela retórica, né? Que não precisa de resposta. Não tem resposta. É igual o ovo e a galinha. É, fulano é boiola porque dá ou dá porque é boiola? Ninguém sabe, entendeu? Isso é coisa que ninguém vai te responder, filho. E se vende porque é bom.
É o cara que pode responder ela.
Quem? É, boiola é com o Wilson. Fala.
Vamos falar, pergunta pro seu marido, quando ele dorme juntinho com um monte de mergulhador aqui a bordo aqui, como que é a questão do Tostines aqui que eles fazem?
O amigo dela, o marido dela, dorme com os amigos distribuindo biscoitinho pros outros?
Segredo, pergunta pra ele.
Pois é, meus amigos, começando nossa discussão de hoje, eu pergunto pra vocês, como conciliar a vida com a família e a vida aqui no mar, aqui no trabalho. É por isso que a gente trouxe a Ana hoje aqui, pra gente ter uma opinião feminina, principalmente porque ela tem um filho também. E eu queria saber primeiro de você, Ana, como é que você faz isso pra conciliar seu filho? Como é que fica lá em terra? Você fala com ele todo dia? Como é que é?
Bom, ser mãe embarcada é muito difícil. Véspera de embarque é o dia que você tá mal com tudo e com todos, não tá pra falar com ninguém, dá patada até na sombra. Então, é difícil, principalmente quando se é mãe, fica muito mais complicado. Falo com ele todos os dias, pela manhã e à noite. E confesso que estou aqui por extrema necessidade, mas se pudesse, queria estar em casa, não queria estar aqui não.
É, eu sei, sim, é complicado, seu filho já tá indo pra escola já.
Tá na escola, tem 5 anos e tá na escola. E assim, às vezes eu venho embarcar, nem cheguei pra ir no aeroporto pra embarcar, já pergunto, mãe, já tá chegando?
É complicado.
Ai, o coração aperta, não dá pra aguentar.
Eu acho que assim, eu acho que deve ser mais difícil pra mulher, assim, porque o homem já tá mais acostumado a ter que ir trabalhar, assim, é mais, sei lá, se isso é cultural, assim. E a mulher sempre tá mais próxima dos filhos, né?
Eu acho assim, que pro pai, não quero dizer que é mais fácil, mas o pai tem uma mãe lá em terra que vai assim, ah, ela vai cuidar do meu filho, vai estar perto dele pro que der e vier. Se tiver uma febre, ela vai saber cuidar, vai saber administrar. Eu tô longe? Tô. Tô preocupado? Tô. Mas a minha esposa tá lá e vai saber cuidar.
É, você tem a confiança que alguém que ama tanto quanto você vai estar lá perto pra cuidar, pra poder fazer as coisas pra ele.
Mas pra mim, aqui, quando tem, tipo, alguém pergunta assim, seu filho tá bem, tá com uma febrezinha. Aí os pais podem perguntar, os homens embarcados. poxa, mas ele só tá com uma febre. Poxa, mas eu sou mãe, cara, eu queria estar lá, eu queria estar perto, eu queria poder chegar no chefe e falar assim, por favor, deixa eu desembarcar agora que eu preciso olhar meu filho, que ele vai melhorar assim que eu chegar lá, que essa febre vai passar.
É complicado, assim, minhas filhas só estão, uma é pequenininha, bebê, e a outra tá na escola, assim, às vezes você quer ajudar, tem coisa de colégio, alguma coisa assim que você quer fazer e não tem como ficar perto, assim. Aí você perde muita coisa também, muito... Parece que quando você tá duas semanas fora, quando você volta, principalmente a mais novinha, parece que ela já aprendeu muito mais coisa, assim, já é outra pessoa, cada vez que vai é outra pessoa. O Wilson agora também tá com neném novinho aí, também tá...
Com certeza, não é fácil. Mesmo sendo pai, né? Se meu filho também passa mal em casa.
Eu não tô também falando que é fácil, assim. Eu acho que isso é mais difícil pra mulher.
Não, com certeza deve ser mais difícil pra mulher, sim. Mas eu, como pai, também é uma situação muito complicada, cara. Porque você tem uma esposa e dois filhos, no meu caso, te esperando, né?
Eu, geralmente eu como mãe, agora como pai, tô fora. Minha praia não, meu filho. Não, foi mal. Continua.
Foi mal não, tudo bem. Mas continuando comendo o pai. Né, também é complicado porque a mulher também ela sente a necessidade de estar com o marido próximo. Pelo menos a minha tem situações que é bem complicado com relação a isso. Apesar de vocês falarem que minha esposa me bate,
minha esposa não possa.
É que vocês não viram a cara do Elvis agora quando o Wilson
falou. A mão coça, ela fala, cadê o Wilson?
Hoje mesmo eu falei assim com ela, ela perguntou se estava tudo certo pro desembarque, falei, não, tá tudo certo, de manhã cedo vou estar aí e tal. Ela falou, eu acho que eu vou te buscar no aeroporto, porque eu já não tô aguentando mais. Não é de saudade não, gente, é pra me entregar as crianças. Falou assim, agora você cuida aí, que eu já cuidei 14 dias. Mas é bem complicado, uma situação assim de doença, principalmente, cara, não dá pra ficar boa. Simplesmente não é uma coisa natural do homem, quer dizer, o que é pai, pelo menos, eu não consigo ficar. Tá? Se precisar, eu peço pra desembarcar assim. Não tem desse negócio não, porque filho é filho, né? Família é em primeiro lugar, em qualquer lugar. Né? A empresa, o mínimo que ela pode fazer é entender a sua situação e te apoiar. Agora, com relação ao Elvis, eu já não sei.
Eu tenho um filho de 19 anos, já vai fazer agora. Não dá, graças a Deus. Deus operou na minha vida, assim, uma coisa boa. Porque, papo 10, eu não tenho punhação com meu filho, assim. Tirando uma coisinha ou outra que todo adolescente faz, não é que normalzão, bom, tranquilo, responsável. Não tenho punhação, não. Agora, quando ele era criança, eu não trabalhava embarcado, então não tenho essa experiência, entendeu? Eu trabalhei em obra, que era bem pior do que trabalhar embarcado, ficava 3, 4 meses fora de casa, bem...
Eu também trabalhei em obra quando eu tinha a minha filha mais velha só, é complicado mesmo. E até que quando eu comecei a trabalhar embarcado, muito tempo era difícil até de sair de casa, assim, a menina chorava tanto que dava vontade.
Não,
era complicado sair de casa.
É complicado, meu filho até hoje, ele, né, o mais velho, vira pra mim, igual hoje eu falei com ele, pai, que dia que você vai chegar? Falta quantos dias? Pra ele começar a contar, cara. Porque...
Meu filho fala assim, quando é que você vai? Vai deixar o carro?
As coisas mudam, né?
Pô, tu não vai embarcar não, cara? Pô, demorando um tempão.
Meu filho, assim, foi... Trabalho embarcado há 12 anos, então...
12 anos já,
né? 12 anos. Daí, quando eu fiquei grávida, né? Trabalhava embarcado, parei de embarcar quando eu tava com 4 meses de gestação. Quando eu voltei, meu filho já tava com 6 meses. Somente 6 meses eu tive que voltar a embarcar. Acabou minha licença, tive que voltar. Nossa, mãe, foi um dos piores momentos. Foi muito complicado, muito difícil, muito, muito, muito. E hoje, quer dizer, então ele já tá com isso desde bebezinho. E hoje, tipo assim, ele começando a entender já as coisas, fala assim, mãe, liga com o seu chefe hoje e vem embora. Liga com o seu chefe, fala com ele aí que você tá zangada com ele e pede pra eu vir embora.
são situações que as crianças falam pra gente, a gente não acredita, conta pros outros, parece que é piada, cara. Tem situações também que eu já passei, né, explicando que trabalho, fica fora de casa por conta disso e tal, por conta do trabalho, preciso. Aí vê, não, pai, não precisa de me dar brinquedo, não, não precisa comprar nada pra mim, não, eu quero você em casa. Ah, bicho. aí mata, aí, cara, aí mata, entendeu?
Aí mata
a mulher fica em casa achando que eu venho pra cá pra descansar, vou desabafar.
Aproveita que ela não tá perto.
Não, mas é uma situação assim, a brincadeira à parte, mas é complicado, né? Fala brincando, com certeza. Fala assim, ah, você vai pra bora pra descansar. Porque com criança pequena em casa.
Mas eu ia falar, com criança pequena em casa, realmente você descansa mais quando você tá aqui do que em casa. Principalmente porque quando o período que você tá lá, você ainda vai tentar deixar sua esposa um pouco mais livre para poder fazer as coisas, né? Porque ela já tá 14 dias só com a criança lá.
É, igual ela fala.
Imagina um Abraão que tem 4. O Abraão ficou 5 dias agarrado no hotel por causa da chuva. Assim, graças a Deus, não trabalhei e consegui descansar pela primeira vez na minha vida.
Mas é uma situação complicada, cara. Pior tem. É, tá, a gente tá falando da nossa situação de filhos, né? Você tem uma outra série de situações que quem trabalha embarcado.
É, esposa, namorada, parente, mãe doente, tudo é complicado. Tudo é uma porrada que vem no lombo dos outros.
Não, eu tenho. Os meus pais são idosos e quando tô aqui, somente os dois ficam em casa. Meu irmão mora em outra residência, eu também moro em outra residência. Então tem que ficar ligando, meu irmão também fica se preocupando com eles, porque ficam os dois só os dois em casa. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai se preocupando mais com eles.
Rapadura é doce, mas não é mole. Não pra cada tipo de problema existe solução. Rapadura é doce, mas não é mole. Não pra cada tipo de problema existe solução.
Mas a gente não tem só questão de família para conciliar, né? Tem a questão de tem gente que estuda e trabalha embarcado também. É, eu tô tentando fazer um curso, tô tentando não desistir de fazer um curso, porque tá muito complicado. E o Wilson agora tá fazendo um curso também.
Eu também tô estudando e é complicado, cara. Imagina a minha situação um pouco pior ainda. Em casa, duas crianças, ou seja... Meu pai dizia que quando eu era pequeno, ele ainda estudava, né? Ele balançava o berço lendo o livro. Eu tô tendo que fazer a mesma coisa. Enquanto balança a criança no colo, tô estudando porque é o único tempo que tem livro. É, quando chega a noite, já é para dormir mesmo, você já não tem mais força para ficar acordado estudando. Aqui aproveita um pouco mais do tempo que a gente tem disponível aqui, depois do trabalho, para tentar estudar também. Mas é bastante complicado.
É, eu tô fazendo... O seu curso é online ou é... Você tá fazendo curso online ou você tá fazendo curso presencial?
Não, o meu curso é online e só as provas são presenciais, né? Porque é uma parada bem, bem complicada, cara.
É, o meu também tá nesse esquema mesmo de curso online, mas, cara, eu não sei, cara. É complicado demais.
É mais complicado, eu acho.
Quando eu tô em... A gente pensa que não, fala assim, tô em casa, você vai ter tempo pra fazer, cara. Mas você tem tanta coisa pra resolver que você não resolveu quando você tava embarcado, que você acaba falando assim, aí não sobra tempo pra você fazer mais nada. Aí, à noite, você fala assim, não, durante o dia eu tenho que resolver meus problemas que eu tenho que resolver normal. À noite você tem que ficar com a família, porque vai estar todo mundo dentro de casa.
Na verdade, você acumula 14 dias... de ausência do lar, e quando você volta, você tem os seus 14 e tem que cumprir mais 14. Tudo que ficou acumulado...
Aquela pia pingando quando você foi embarcar, quando você voltava, tá pingando. Ainda bem que tá pingando. Né?
Se não tiver, tá com problema.
Se alguém tivesse aparecido para consertar, também poderia ser um problema.
Isso faz parte da nossa vida, né?
Não vamos falar disso, não.
Desse mal a gente não morre, não. Graças a Deus.
Mas voltando, assim, tem a questão das provas online, mas, assim, você começa a fazer estudar. Aí a gente precisa de internet, curso online. Não. A internet de bordo, meu amigo...
E não é só aqui. Eu acredito que não seja só aqui na nossa unidade. No geral, a internet a bordo é um lixo.
Caramba, cara. Você precisa de abrir o arquivo, fazer o download de um trabalho, tá... tá complicado. Fazer uma pesquisa, então, esquece.
Não, eu tenho trocado, né? Vai dormir cedo, tipo 7h30, vai dormir, acorda 2 horas da manhã, é onde não tem ninguém acordado, que você consegue estudar um pouco, né?
Procura alguma coisa. Não dá pra fazer nada na internet. Tem um amigo meu tentando baixar os Vingadores. Não
consegue. Tá explicado.
Gente, ele ainda tá estudar. Dentro da fortaleza, né? No comecinho do filme.
Rapadura é doce, mas é mole. Não pra cada tipo de problema existe solução. Rapadura é doce, mas é mole. Não pra cada tipo de problema existe solução.
E os eventos, cara? Como é que faz com os eventos aí?
Não vai. Finge que não existe, finge que não tem nada disso. Nem pego dó, nem pego gás com isso.
Aniversário.
Não, tem que saber conciliar e dividir. Eu quero, assim, quando tô em casa, 100% pro meu filho. A gente vai pra shopping, a gente vai pra aniversário infantil, e isso aí ia ser quase todos os dias. Tem hora que é bom, mas tem hora que não dá.
Ah, não, é complicado. Mas isso, os eventos que eu tô falando, assim, aniversário dele, seu aniversário, alguma outra coisa, comemoração, alguma coisa que você quer fazer, e aí você vai ver no dia lá, tá lá na sua escala que você tá embarcado. Como é que você lida com isso, assim? O que você acha disso?
Sempre quando tem algum evento, a gente tenta ficar pensando assim, ai, meu Deus, vamos ver aqui, vamos fazer as contas. Aí, daqui a pouco você faz umas contas nos dedos, vai dar pra eu ir. Daqui a pouco você vai ver o calendário, nossa, não. Tá embarcado.
Sabe contar, não, menina.
Não dá. Essa é a parte mais complicada. Eu passei por um último episódio agora que foi terrível. Eu super feliz, já comecei o ano super alegre e feliz porque iria passar o Dia das Mães em casa e a festinha na escola do meu filho seria sexta-feira, o dia do meu desembarque. Eu desembarcava de manhã, 5 horas da tarde, tô em casa pra festa. O que que aconteceu? O evento do meu filho foi na quinta-feira.
Nossa,
aí fui, questionei 15 dias antes do meu embarque, fui lá reclamar. Não fui reclamar, fui perguntar, poxa, por que a festa vai ser antecipada se sempre foi na sexta-feira? Sempre foi, por que agora vai ser na quinta? Aí, como meu filho estuda numa escola católica, não vai poder ser na sexta porque as freiras precisam viajar para a casa das suas mães. Ok, concordo, mas poxa, mas que azar, né?
O meu último episódio, fiquei muito triste daqui, principalmente porque eu assisti o show daqui.
Com o ingresso comprado.
Com o ingresso comprado. Eu tinha comprado o ingresso do Lollapalooza e não deu pra eu ir. Tive que vender e assisti o show daqui. Daqui de bordo, sozinho, dentro do quarto, numa televisão de 14 polegadas. E vida triste, rapaz. Tem hora que é foda. Fora que, desde que eu vim pra cá, eu acho que eu não passei nenhum Natal em casa mais. Nenhum. Ano Novo faz 2 anos. Natal e Ano Novo, fiquei alguns anos sem Natal e Ano Novo em casa. Aniversário das minhas filhas, aniversário de casamento, aniversário de tudo quanto é. Meu aniversário é minha escala, cara. É minha escala, é todos os aniversários. Eu até tentei conversar com o meu Beck, eu falei, vamos inverter a escala, porque se eu inverter a escala com você, eu vou ficar todos os aniversários em casa agora. Se for assim.
Eu também, desde quando comecei a trabalhar aqui, todos os aniversários foram embora. Então é complicado. É evento, não sei nem o que é isso, mas. Porque...
É, tudo assim, a gente olha lá, eu tô em terra, fala assim, vai ter um teatro. Aí eu olho assim, beleza, que legal, vem quem que é. Ah, tá, que dia que é? Ah, vou estar embarcado.
Não, tipo, é pior, cara, que. Pô, você não pode. Eu tô Natal Novo em casa, supostamente. Supostamente eu tô em casa. Se meu beco não subir, eu não desço. É simples assim. Né? Então, são situações que... Ah, amanhã pode trocar a escala aí. Pra você programar pra viajar e tal, que é uma coisa que eu gosto de fazer, é complicado. Ah, não posso programar pra daqui 3, 4 meses.
Outra situação que aconteceu comigo ano passado, tinha marcado minhas férias. Beleza, vou tirar minhas férias. Normalmente a gente tem uma parada de manutenção em outubro. Marquei minhas férias pra setembro.
Nossa,
comprei Rock in Rio, tal, arrumei tudo e tal. Mas anteciparam a parada pra setembro. Cancelaram minhas férias. Tive que fazer um maior malabarismo aqui pra conseguir desembarcar. Fiquei mais dias embarcado do que em casa, mas pelo menos consegui ir no show. Dessa vez eu consegui ir no show.
Então foi um rapaz aqui da mecânica, que ele marcou uma suruba, não pôde ir porque teve que embarcar, a esposa foi sozinha.
Aí é complicado, Aí o negócio...
Isso é pior, entendeu?
Aí fica ruim.
Não, mas é ruim. Você, assim, marcar as coisas é chato. Eu nem gosto de me chamar pra nada, não. Chamar pra aniversário, pra festa. Não chama, não.
Chamar,
geralmente, quando o desgraçado chama, eu vou embarcar.
Chamar, chama, né? Porque aquele negócio. Eu não tô... Meu filho vai aniversário do colega dele, ele vai deixar de ir porque eu não tô em casa. Não vai, ele vai no aniversário.
No aniversário de homem, cachaça, de churrasco. Os amigos me falam, quando eles me falam, cara, com certeza é a semana que eu tô embarcado.
Acho não, que é, é, é parece brincadeira.
Os caras já têm minha escala, Vamos chamar aquele gordo filho da puta, não. Marca aqui. E eu tô fodido aqui. Toda vez é isso, nunca. Ó, agora o Guilherme é um cagão. Desde que eu saí pra trabalhar fora, todo aniversário do filho da puta eu tô em casa.
É,
pura um.
Você querendo escapar de dar o presente?
Minha escala muda, ou então eu desembarquei em Dubai, queriam me segurar lá, não deu, me mandaram rapidinho de volta, cheguei um dia antes do aniversário do cara. Não tem escapa.
Ele é, tem sorte, pô, tem sorte.
Teu pai sempre perto, né?
Eu sempre tomo no rabo.
Alguém sempre toma.
Não, mas
toma,
esse ano não quer nada, não.
Não.
Ah, não.
Ele não quer nada, não. Ele não quer nada, não. Ele fez 18 anos, pai, deixa a chave em casa agora. Não quer nada, não, pai.
Não quer mais nada, quer. Não, pai. Só quer que você vá embarcar.
Pai, faz uma dobrinha,
Dobra, porra.
Uma dobrinha, pai, pra você ficar lá mais tempo. Não é nem pelo dinheiro, não. É só pra você ficar longe.
Mas assim, tudo é complicado. Você fala assim, ah, vou fazer uma faculdade. Você tem que se adequar, por exemplo, fazendo curso online. Você não pode fazer um...
Um presencial é impossível, não, praticamente.
Presencial eu já tentei ver. Eu tentei uma vez mandar um e-mail para um... Era um curso que eu queria, gostaria de fazer mesmo. Nem é o que eu estou fazendo agora, porque o que eu gostaria não tinha online. Aí eu mandei um e-mail pro professor, expliquei a situação. Até eu e meu back íamos fazer no mesmo lugar. A gente falou assim, olha, então quando um não for, o outro vai, pega a matéria. E aí o outro faz um trabalho. A gente explicou como é que a gente queria fazer. O cara falou, não, você tem que ter presença, senão eu vou ter que te reprovar. Então a gente não teve como fazer o curso. Eu acho que ainda esse é um ponto assim que peca ainda pra gente, né? É complicado pra quem trabalha embarcado se especializar ou estudar. Ainda é uma coisa meio difícil, porque o próprio MEC, com esse negócio das faltas, assim, eu sei que tem os cursos online, mas, por exemplo, como o problema da gente falou da internet, que é complicado aqui.
Ah, consegue então, acessar, sim.
A gente não consegue acessar e ter o curso online, não adianta ter o curso online. Mas é necessário fazer algum curso. Então, é isso. É o que a gente tem e é o que a gente vai ter que usar. Mas, bom, já deu o horário aqui, deu o horário da novela, a Ana vai ter que ir embora. Então, Ana, você tem alguma coisa pra você falar? Tem alguma coisa pra agradecer? Alguma opinião pra dar? Fala agora ou cale-se para sempre.
Bom, eu quero agradecer a todos pelo convite. Espero poder estar em outros episódios também.
E pode ficar tranquila que vamos te chamar. Tá. Mas bom. É que hoje, em respeito a você, você viu que a gente falou muito menos. A gente nem falou palavrão.
É, gostei. Estão de parabéns. Parabéns, Wilkson. Você conseguiu.
Eu consegui. Quem xinga é ele.
Eu não xinguei, eu não interrompi ninguém.
Você é mexeroso, penteado.
Quem é meu filme? Rapadura é doce, mas é mole. Não pra cada tipo de problema existe solução. Rapadura é doce, mas é mole. Não pra cada tipo de problema existe solução. Não é uma história minha, não foi eu que presenciei, não foi nada não. Eu ouvi e tô passando pra frente. Disse que tinha um cara na unidade aí de perfuração, aí ele ligou pra casa dele, né? Aí só que aí ele falou assim pra mulher assim. Maramé, pra a mulher dele vai tomar no cu, filho da puta, já que eu sei que é você, seu gago safado.
O cara era fanhoso, o cara. O nome dele era Chico Gaguinho, um negócio assim.
Ele. Anamé, adivinha, Alan. Ficou ruim.
Ficou horrível.
Vamos falar do Miguel, a piada do Miguel, a história real do Miguel. Aí não tem nada a ver com aniversário, não ligou pra ninguém. Foi o dia da bola aqui.
Mas quem tá falando de aniversário?
Não é relacionado, não é? O cara tá no aniversário da mulher dele, o cara tá embarcado, o gago.
Caralho, Tem que explicar, mas...
É, olha caramba, só.
Piada que precisa explicar, não?
Vamos desenhar aqui pra vocês.
O cara tá embarcado e a mulher dele tá fazendo aniversário.
Ah, agora que ficou legal, aê! Ô, bom, boa, Elvis. Agora eu entendi.
Chama o GG de volta. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, volta.
Quanto mais
eu
chamo?
Eu não. Não tô falando, eu não sou aqui pra contar piada, cara.
Nem eu. Sempre que eu fico fazendo essa graça aqui, aí minha noiva fica, aí até o Zé Gração, até o bobo. Aí eu passo na minha área lá com fome de otário. Né? Olha lá o bobão que fala bobeira na internet. Que não sabia nem passar um e-mail.
Você tá foda, já é o conhecido.
Aí vamos xingar agora que a Ana saiu, caralho, porra. Quando...
Chamou o Gilmar, não tem mais não.
Tem mais alguma história pra falar aí, Will? Alguma história de família?
Rapaz, situação...
Tem situação, cara. Falar de família, eu sabia que ia ser um episódio que ia ser mais sério. Não tem como a gente
ficar... Não, é de boa, mas tem situação que é ruim pra caramba, cara.
Tem, exemplo.
Não, então, a gente...
Não, tipo assim, tem situação maneira. Eu recebi uma notícia que minha esposa tava grávida, tava a bordo.
Eu também, quando eu tava...
É, quer dizer... O pai sou eu, tá? Eu que registrei, pai é quem cuida, né, na verdade. Né?
Ninguém tá falando nada.
É, mas eu já tô me defendendo.
Mano, deixa pra lá, deixa, continua.
Mas também tem notícia ruim, cara. Tem notícia ruim, ela também já me ligou uma vez dizendo, olha, eu perdi o bebê. Então é uma situação que eu não desejo pra ninguém, não. Né? É um negócio ruim pra caramba, a gente brinca e tal, não sei o quê. Mas é... Bom, é a vida, né, cara? A gente escolheu isso pra nossa família, né? Na verdade, a gente não escolheu pra gente escolheu pra nossa família, porque a gente tenta dar o que a gente pode melhor, né, pra nossa família. Bom, pelo menos eu tento.
Não, eu fico assim. Aqui, quando você recebe a notícia ruim, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Até que chega alguma coisa pra você sair, ir embora e tal, você fica
preso. E às vezes nem adianta, né? Porque, por exemplo, se for um parente, alguma coisa aconteceu, alguma coisa com um parente... Até se não tiver voo, se não tiver nada programado, às vezes mesmo, por exemplo, pra mim, você, o Wilson mora, já desembarca e tá em casa. Pra mim que eu tenho que viajar pra casa ainda.
Não, você imagina, tipo assim, a gente entendi. Mora aqui ainda. Esses caras que vêm de fora do país aí. Situação muito mais complicada.
É, não, nossa. Mesmo que eles quisessem, não, vamos desembarcar você amanhã e eu.
Não, pode trazer o voo na hora. Pode, sei lá, paga um helicóptero especial, traz o.
Cara, não chega.
Não chega, cara, não chega. É 2 dias pro cara chegar em casa.
Eu, ruim de tudo, aqui no Rio, vou levar 2 horas pra chegar, desembarcar, pegar um avião e chegar em casa.
Cara, eu vou demorar no mínimo 8 horas pra chegar.
Mas tem a parte boa também, né? A mulher começa a encher o saco em casa, começa a reclamar, fala, não sei o quê, começa, você tá enchendo o saco, não sei o quê. Falei, calma, só falta 2 dias pra me embarcar, você já vai ficar livre de mim.
Quando começa um puxar mais o cobertor do que o outro, é porque já tá na hora de embarcar. Já é certo. Já brigou pelo cobertor, tá na hora de pegar a bolsa e embarcar.
E você acha que você conseguiria voltar a trabalhar em terra assim? Você acha que sua noiva ia acostumar com a sua presença todos os dias?
Não, porque por incrível que pareça.
Ela gosta do seu trabalho
não,
marcado.
Não, não, isso é uma dádiva pra qualquer mulher ter um marido, namorado, trabalho marcado. Pá, tu imagina, assim, uma folga de 42 dias, o cara tenta tanto em casa que a mulher não aguenta mais o cara em casa.
Não, foi minha situação.
Falando nisso, o próximo episódio não estarei aqui, vocês dois fiquem à vontade, que estarei de férias.
Vai ser o melhor, episódio que vai ter. É de número 7, pessoal. Não percam o melhor episódio do podcast.
Estamos preparando aí um assunto extraordinário. Entendeu?
E por favor, não me liguem.
Não! Legal, pra quê? Tá de sacanagem com a gente.
Agora, muito obrigado.
O Luciano também vai se incumbir de fazer matérias, de trazer vídeos e matérias.
Ah, agora tem que fazer de férias. Matérias de férias.
Qual o problema?
Eu tô de férias, porra!
Ah, não tem nada a ver, não, é. Tá de férias do trabalho, do podcast, não, é. Não é assim, não.
Fazer igual o Veras que foi pro show, vai filmar lá, vou. Não filmou nada, filho da puta.
Tirou nem foto.
Fez nada. Ele foi.
Nem disse ele foi pro show. Então.
Não, ele passou no McDonald's, tirou uma foto do Big Mac e uma batata frita e mandou pra gente.
Você já prestou atenção falando mal um pouco? Vamos falar mal do Veras.
Não tá aqui pra se defender.
Você já viu o Instagram do Veras? Ele só tira foto de comida, cara. Ele só tira foto de prato de comida. Eu não sei o que, que ele é. Ele é, tá fazendo curso de chefe?
Não, ele tá montando, na verdade, tá montando um boteco. Aí ele quer fazer um cardápio. Ele vai no boteco dos outros, tira foto pra roubar, entendeu? Tudo roubado, ele é tudo assim.
Roubando as ideias.
É, tudo na usurpação. Mó sem vergonha. O nome do boteco dele vai ser Cop Cole. Ctrl C, Ctrl V.
Mas esse foi o nosso episódio 6. Um episódio sério, sem palavrões, durante a presença feminina aqui.
A gente corta os outros.
É, os outros a gente gravou sozinho. A parte que tá.
O palavrão faz parte da cultura nossa aqui, entendeu? De bordo é. O homem é bordo, até me leva. Não liga pra palavrão.
É, na verdade, nesse ambiente de...
É grosso, né?
O povo peão, é grosso. A gente tá lidando com peão. Peão é, não tem alma.
Só fica com babaquice. É, ah, que eu sou técnico. É tudo peão. Mano. Tudo, botou macacão, sujou a mão, botou luva na mão, vira peão. Não tem jeito.
Mas, vamos falar sobre o nosso endereço, onde o pessoal encontra o Vida de Embarcado fora do podcast. A gente tem o nosso nossa página do Facebook, que é
facebook.com/Vida de Embarcado.
E nós temos também o Trumble.
Né? Twitter, rapaz.
Twitter, meu Twitch. Twitter é @Vida de Embarcado.
Que você, que era o responsável, não tá fazendo nada.
Eu não tô nem cuidando do arroba Elfratânico. Tá tudo largado lá. Tá. Vou fazer uma campanha aqui, moral, aqui, pô, tô com uma vergonha de 50 seguidores. Quem ouviu aí, procura El Fratani. Eu até publico algumas fotos minhas nu depois.
Cara, os caras vão.
Você vai perder lá, seguidores,
vai dar lá o dislike.
Eu fico nu no deck.
E também agora nós compramos o nosso domínio, não é isso, senhor?
Tá tudo dominado, sim, senhor. Nosso logo tá registrado, domínio comprado.
E o que isso significa, senhor Wilson?
Significa que nós temos nossa própria página, com nosso próprio domínio, com nosso próprio e-mail. Então, nosso e-mail também mudou.
Então como é que ficou nosso e-mail agora? Vidadeembarcado@...
Vidadeembarcado.com.
É isso aí. E nós estamos com a... falar uma página de teste por enquanto no www.vidadeembarcado.com, mas lá você já consegue escutar o nosso episódio, os nossos episódios via streaming com um player que a gente colocou no site, consegue curtir a nossa página do Facebook por lá também, ver as últimas atualizações do nosso Twitter. E, se não me engano, só o episódio 5 a gente tem o link para download. A partir desse episódio agora também, a gente vai colocar o link para download no www.vidadeembarcado.com.
Nós vamos contratar uns chineses mal remunerados, vamos botar esse sistema de escravidão trabalhando, atualizando isso todo tempo.
Aí, de repente, a gente consegue alguma coisa. E também não deixem de aproveitar as nossas promoções no nosso...
Nossa nova empresa, vocês sabem que a gente tinha. A gente tem ainda, só que a Facebook ainda tá parada porque a gente.
É o ramo do mal.
É o ramo do. Na verdade, não é que é o ramo do mal, é que a Facebook trabalha com um serviço que não pode ser divulgado, certo? Eu não posso chegar e falar assim.
Divulgar o nome dos clientes.
É, eu vou chegar e falar assim: o fulano veio aqui e me pediu pra acabar com a vida desse clã. Não, a gente não pode fazer isso. Entendeu?
É tudo sigiloso.
É, sigiloso. Agora, a nova empresa que nós lançamos recentemente, com vários cursos, essa é boa.
Nós vamos fazer um teste com desafeto em comum aqui agora. Nós vamos preparar, fazer um pacotinho pra ele, entendeu?
Ah, da Facebook que você tá falando.
É, um teste pra ele.
Mas agora, qual o nome da nossa nova empresa?
Gaivota no deck. No deck.
Gaivota no deck.
Ah, não é gaviota não.
Não, não é gaviota não.
Não é gaviota não. Nossa nova empresa de treinamento, certo? Nós já até... publicamos o primeiro treinamento, que é o Car Underwater
Escape
Training. E vamos ter mais treinamentos aí com Finite Space. Aguardem que a gente vai mostrar.
Animate Space. Você se comportar na balada. Né? Com segurança.
Não. O nosso slogan é Not That Safe. Ou seja, não é tão seguro.
Também não vai morrer por causa disso.
Não vai morrer por causa disso. A gente vai te ensinar a sair de situações extremos.
É, aguarda, aguarda, você vai ver. Eu, a gente tá pensando em até alguns projetos em vídeo, mas deixa quieto, deixa quieto.
Como fugir da surra da sua esposa. Com o professor Wilson Corsini.
Sim. Aí é treinado, 10 anos, hein? Hã? Caraca! Aí é know-how, amigo! Aí é know-how, hein?
Primeiro dan, segundo dan. Primeiro dan, segundo dan. Então fica assim.
É com você, amigo.
Então fica assim. Muito obrigado, até o próximo.
Valeu, galera. Curtam aí nossa página, divulguem.
Compartilhem nossos links.
Compartilhem os links.
E quem não gostou, pelo menos baixa. Não faz número.
Quem não gostou, bate palma, né?
É. Falou, até mais.
Valeu, valeu. Tchau.
E pra sogra enfermeira, é um descanso no caixão. E pro marido faz em casa, é o tal de Ricardão. E pra mulher do meu vizinho, ela chega de mansinho e bate no meu portão. Rapadura é doce, mas não é mole. Não pra cada tipo de problema existe solução. Rapadura é doce, mas não é mole. Não pra cada tipo de problema existe solução. Quem é compositor, o que salva a inspiração. E pra mulher que tá sorteira, nós tá cheio de paixão. E pro machão e pro valente, reinventaram 3/8. E o povo que já amou, que um dia abandonou, inventaram a solidão. Rapadura é doce, mas não é mole. Não pra cada tipo de problema existe solução. Rapadura é doce, mas não é mole. Não pra cada tipo de problema existe solução. Pro ladrão e o assassino, a cadeia é a solução. Pra viola desafinada, põe ela aqui na minha mão. Pro meu sapato furado, o remendo é a salvação. E eu já vou me despedir, você quer que eu fique aqui? Já dei minha opinião. Rapadura é doce, mas não é mole. Não pra cada tipo de problema existe solução. Rapadura é doce, mas não é mole. Não pra cada tipo de problema existe solução.
Mas falando sério aqui, pra cá, pra nós aqui, não ficou bem melhor assim, o Vera?
Deus me livre, aquele homem, fedido a cigarro.
Puta que pariu, velho. Olha, até pra editar, o que você fala?
Não, ficou muito melhor, cara, não tem perturbação. Pô, a gente editou o negócio agora, em um dia e meio, em sei lá quantas horas que a gente gastou pra editar isso agora, 4 horas.
Sim. Sem interrupção, sem apurrinhação, sem catinga de cigarro.
Sem corte, o cara fica falando em cima da gente, atrapalha
e
tudo.
E fica aqui agenciando os outros, querendo que a gente vá.
Não, o cara veio reclamar comigo, cara. Veio reclamar comigo. Poxa, vocês, na hora de chamar lá para o negócio, chama de qualquer jeito, fica esculhambando depois e tal.
Ele fica aqui só reclamando. Agora, eu queria entender uma coisa, cara. Por que a gente chamou ele, cara?
Sei lá.
Porque ele estava perto, ele estava perto.
Não, acho
ele
que era, cara, porque a gente, aquele dia quem estava sentado lá, ele não estava junto com a gente.
Tá, o dia que estava sentado, estava só nós três aqui, mas o Paulinho, que participou do primeiro episódio.
Mas no dia de gravar o primeiro, ele estava perto. Lembra aquela história? Ah, quando é moço, vamos todo mundo tomar banho de rio? O cara
não,
tá
e
perto,
o pior ainda, no primeiro episódio, ele trouxe umas 15 cabeças com ele.
Viu?
Puta que pariu, nós aguentamos tempo demais.
Porra, puberada, ele acha que é chique. Ele acha que ele é o Narcisa Damborghelli aqui da plataforma. Ah, tristeza. Ai, que loucura. Ai, que viadagem.